essa conversa me interessa. Não tenha pressa e escute, essa conversa me interessa.
Amigos da Rádio Dosvox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 155. Após esse período de férias em que reapresentamos alguns programas, agradecendo já a equipe que permaneceu na luta, retomamos, né, ao processo natural das gravações, e é com muita alegria que eu retorno trazendo dois amigos aqui de Belém do Pará, que eles mesmos vão se apresentar para vocês.
Um abraço a todos, o meu nome é Aníbal Queiroz, eu sou deficiente visual, moro em Belém do Pará, trabalho como psicólogo e estou tendo a honra de conhecer o Paulo e esse programa sensacional.
Eu sou a Fátima, também de Belém do Pará, tenho baixa visão e sou assistente social. Também estou assim, adorando conhecer aqui, muito bom, viu?
Então vocês já perceberam como a nossa conversa vai ser bastante interessante, um psicólogo e um assistente social, né? E um dublê de comunicador, né? Já pensou? Aníbal, eu queria que você, em rápidas palavras, contasse a sua história com o Dosvox.
Eu descobri o Dosvox, praticamente foi direto com o professor Antônio Borges, porque a gente tinha uma certa dificuldade de acesso à informação, e ele, quando foi a Belém fazer o curso, a gente pôde ver que seria mais uma alternativa para a pessoa ter esse acesso à informação mais rapidamente, né? Então foi como abrir assim, uma janela nova para o conhecimento, e eu considero o Dosvox um divisor de água na nossa história no Brasil, né? Porque antes dele o acesso mais rápido às informações era muito mais complicado. E eu tenho assim, um carinho especial por esse programa, né? E considero realmente, como eu coloquei, algo extremamente útil para a pessoa com deficiência visual.
Inclusive, Aníbal, em 1998, quando eu participei como palestrante de um congresso do Dosvox, eu falei isso aí, né? Existe a era AD e a era DD, antes do Dosvox e depois do Dosvox, né? E você, Fátima?
Eu tenho a experiência pelo Aníbal, né? De conhecer essa área da computação, mas eu ainda não estou assim bem entrosada, né, com os programas agora, com ele. É porque também a gente, além de ser colegas, né, a gente tem um relacionamento muito, muito perto. Então eu conheço as coisas, estou conhecendo agora através dele, né? Ele me está me dando, inclusive eu estou comprando um computador agora e ele está me dando as informações e eu vou começar a navegar também, mas eu ainda estou assim na fase de aprendiz.
Bem, vocês me falaram que estão de férias aqui em Fortaleza, no Ceará, né? E o que é que levou vocês a interromper um pouquinho as férias e conhecer a instituição? Qual é o objetivo, Aníbal?
É o seguinte, quando a gente é deficiente visual, a gente é em qualquer circunstância, né? Então, a preocupação da gente estar sempre informado sobre o que está acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, com a pessoa com deficiência visual. A gente já foi bastante, em bastantes praias aqui, nesse estado maravilhoso, que até me surpreendeu o desenvolvimento, o crescimento dessa cidade. Eu fico feliz porque a gente vive em regiões que, digamos assim, são consideradas um pouco mais afastadas e o crescimento do Ceará mostra a capacidade do nosso povo, da nossa região. Então, sabendo da grandiosidade da cidade, eu fiquei imaginando e curioso como estaria o atendimento da pessoa cega aqui. Aí eu fiz o convite para a Fátima para a gente não deixar de conhecer a escola aqui. Eu vim e estou surpreendido, estou gostando muito do que eu vi aqui, porque há um envolvimento, uma presença dos profissionais aqui muito grande, a gente percebe uma entrega, uma doação desses profissionais. Então eu acho que toda pessoa cega tem que ter esse compromisso, né, de ver como a pessoa cega está sendo atendida em qualquer local do Brasil. E o que puder ajudar e o que puder aprender para repassar isso, a gente tem uma certa obrigação pela nossa condição, né? As pessoas deixam de ser algumas coisas na vida, mas a gente jamais vai deixar de ser cego, até surgir tratamentos que possam, né, acabar com algumas doenças. Então, eu tenho esse compromisso comigo, aí eu estou conhecendo aqui a instituição por esse aspecto.
A gente só não pode ser cego da visão interior, né? Já dizia um grande filósofo. E aí, Fátima, quem foram os elos de vocês aqui no Ceará? Quem são os amigos daqui do Ceará que estão ajudando vocês a conhecer essas praias, enfim?
Eu tenho um casal de amigos nossos, né, lá de Belém, e que ele tem uma irmã que mora aqui em Fortaleza. Então, a esposa dele disse, Fátima, vamos passar uma semana, vamos aproveitar que está terminando as férias, vamos para lá. Então, eu estou aqui com eles, que é a Graça e o Ivan, e a irmã dele é a Sueli, que mora aqui em Fortaleza. Então, inclusive, ela faz bombons de cupuaçu, de castanha do Pará. Então, a gente está na casa dela e aí a gente, como o Aníbal falou, a gente sempre quando sai, assim, de férias, a gente tem a curiosidade de conhecer o que está passando na área da educação especial naquele local que a gente está. Então, foi isso que nos levou a conhecer e a gente está, assim, surpreso.
Vocês conheceram algum deficiente visual aqui do Ceará, Aníbal?
A primeira pessoa que a gente está conhecendo é você. Já estou com uma boa impressão, né? Eu soube que você lançou um livro, tudo. Então, isso já é um estímulo a mais para a gente tentar trocar informações através da internet, endereço, porque eu gosto muito disso, esse contato, para a gente realmente estar ligado, para saber o que está acontecendo um com o outro, né? O meu objetivo também era esse, conhecer alguém daqui para trocar informações, porque enquanto cego, a gente não pode ficar isolado. Eu acho super importante que a gente se abra para as pessoas, se abra para esse contato constante, porque assim a gente aprende muito mais, né? E a internet vem facilitar isso. Hoje em dia a gente pode conhecer pessoas lá do outro lado do mundo, em Portugal, na Espanha, e isso facilita para que a gente possa trocar ideias.
Com certeza. Não é que eu jurava que vocês já conheciam a fera, a Aureni. Grande Aureni, nossa amiga Aureni. É Dilma. O pessoal é parado aqui, o pessoal do Ceará. É uma turma boa, né? E tantos outros nomes que eu não vou citar aqui, porque além do nosso tempo ser curto, eu ia cometer algum equívoco, algum erro, né? Não quero chatear os meus queridos amigos pelo esquecimento, né? Mas, Fátima Reis, como é que está o trabalho na área da assistência social lá em Belém, enfim? As pessoas cegas lá da região, elas estão tendo apoio na prefeitura, facilidade com medicamentos, com transportes coletivos, com inclusão social? Dá um pouquinho desse quadro.
Olha, as dificuldades, elas existem. A gente tem alguns problemas de... principalmente a nível de locomoção, com problemas de calçamento, entendeu? Então, na área médica, principalmente lá, a maioria é atendido pelo SUS, então vocês já sabem como é que o SUS funciona, é meio... Mas, na medida do possível, a gente vai... A gente tem também lá uma associação de deficientes visuais, tá? Que a CEPLA, Associação de Cegos do Pará, que trabalha em conjunto e se tenta fazer a coisa. A gente também recebe muitos alunos do interior do estado, que como o estado é muito grande, a gente não tem como chegar a todas as localidades. Então, a gente, o atendimento ainda tem muita coisa que crescer. A nossa escola lá, sem dúvida, não tem a estrutura que vocês têm aqui, mas é, a gente tenta, sim, fazer o trabalho da melhor maneira possível que a gente possa. Agora, lógico que as dificuldades, elas são muitas, mas a gente tenta transpor e ajudar aqueles que estão chegando da melhor forma possível.
Nós já estamos com 65 anos, né? Então, essa estrutura não foi de agora, né? Então, nós fomos crescendo, nós começamos pequenos também, né? Tivemos aqui a mão de certas pessoas abnegadas, né? Como o nosso grande Dr. Valdo Pessoa de Almeida, que foi o nosso presidente, né? Infelizmente, deixou essa vida pela violência que anda no Brasil, mas esse é o segredo, né? As pessoas certas, nos lugares certos, as pessoas com os ideais corretos, as coisas crescem. E é o nosso desejo que vocês também consigam lá crescer, tá certo? E aproveitando essa conversa aqui na Rádio Dos Vox, eu queria já deixar público aqui para os nossos ouvintes que nós vamos conversar aqui com o Aníbal e com a Fátima, para a gente começar um processo, viu, Aníbal, de elaborar essa aglutinação entre as diversas associações pelo Brasil inteiro, né? Porque nós temos muitas lacunas, né? E a gente fica naquela coisa de defender só o meu lado e tal, e na realidade não é essa, né? Minha cabeça é uma fábrica de ideias, como diria a Suzy, né? Então eu tenho vários projetos que a gente pode depois trocar as ideias, ver como é que a gente faz essa ponte, né? Entre Belém e o Ceará e entre outros estados. Mas, Aníbal, vamos agora explorar um pouquinho o seu lado de psicólogo, na verdade, na vida de um ser humano, tá certo? quais são os principais elementos que ele deve utilizar para conviver com a sociedade? Entendeu minha pergunta? É uma pergunta meio complicada, mas...
Olha, eu tenho um pensamento que eu gosto muito de divulgar para os alunos da escola, que um dos pontos fundamentais para a gente tentar conviver bem na sociedade de hoje é, inicialmente, é a gente se aceitar, né, da forma que a gente é. Porque a pessoa com necessidade especial, seja ela qual for, ela está inserida em uma realidade em que ainda se diz que nós somos minorias. E em alguns aspectos, as pessoas, por não terem um contato muito mais constante com a gente, porque a nossa realidade difere muito, acabam criando estereótipos que machucam muito as pessoas. E para você mudar o mundo de forma individual, é como tentar nadar contra uma cachoeira. Então é muito mais fácil a gente trabalhar essas nossas próprias limitações dentro da gente, para que a gente possa se sentir forte enquanto pessoa, enquanto ser humano, e conseguir enfrentar, né? Então, para um ser humano se sentir bem dentro desse mundo, é fundamental que ele inicialmente aceite as suas dificuldades, as suas limitações, e saiba conviver bem com qualquer outra pessoa. Porque ele vai sempre encontrar alguém que não conhece a realidade do outro, ele vai sempre encontrar alguém que tem medo do diferente, e isso vai criar barreiras entre os seres, entre as pessoas, e isso torna realmente a convivência um pouco mais conflituosa. Mas quando a gente acredita no nosso potencial, quando a gente sabe que a gente, enfrentando essas barreiras, enfrentando os estereótipos que são jogados em cima da gente, a gente tem que chegar em algum lugar, e esse lugar principal é o objetivo que a gente estabelece na vida da gente, né? Então, pela experiência de vida e como profissional, eu tenho visto muito isso, que quando a gente não se aceita, enquanto a gente não entende que a nossa realidade, embora ela seja diferente, ela também é uma realidade rica para que as outras pessoas possam crescer emocionalmente, espiritualmente, a gente tem muita dificuldade de aceitar a nossa própria situação e enfrentar as dificuldades na sociedade, né, Paulo?
Com certeza, muito bem. Parabéns, viu, pela sua resposta. Eu estava pensando aqui, enquanto o Aníbal falava, viu, Fátima? Como deve ser difícil o trabalho do assistente social no Brasil, né? Do jeito que a nossa sociedade anda, né? Na tua concepção, no teu desejo, né? Como é que você gostaria que a nossa sociedade brasileira fosse, ou começasse a ser, né? Porque a gente sempre espera que ela seja alguma coisa e está no momento de ser realmente. Então, é uma pergunta filosófica, sei lá, responda do jeito que você entendeu, tá certo?
A gente tem muitos objetivos, né? Muito, o ser humano, de um modo geral, é como o Aníbal colocou, ele tem muitos objetivos, busca muitas coisas, né? Então, lógico que a nossa sociedade, ela é muito discriminadora, ela é muito machista, entendeu? Aí eu vou falar um pouquinho, né? Uma sociedade machista. É uma sociedade onde as pessoas são um pouco egoístas ultimamente, né? Cada um cuida de si e esquece do outro que está ao lado. Então, eu acho que, no momento atual, o mundo passa por tantos conflitos, tantas revoluções, tantas guerras, tantos desentendimentos, que eu acho que está na hora do homem, de um modo geral, pensar um pouco no outro, pensar um pouco o que é que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo o meu papel, será que eu posso melhorar, não é, a situação, começar assim, será que eu posso melhorar no meu bairro, na minha cidade, no trabalho que eu faço, entendeu, fazer aquilo que você faz gostando realmente de fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu adoro ser assistente social, então, agora, realmente é difícil, entendeu? É uma profissão que é muito difícil. Você lidar com o social hoje em dia é muito difícil, porque há muitas discrepâncias, entendeu? Se a gente acreditar, é como o Aníbal disse, se a gente acreditar no sonho de que a gente pode, entendeu? E cada um fizer a sua parte, com certeza nós vamos ter um mundo melhor e uma sociedade muito melhor e muito mais solidária com as pessoas.
Então, não é só no Brasil, na realidade, né? No mundo inteiro, o ser humano precisa dessa transformação, né? Quem sabe um dia a gente mesmo, da comunidade, a gente investe nessa área política, né? A gente apoia as entidades ou as pessoas que queiram entrar nessas transformações políticas que nós precisamos, né? Não adianta só...
Essa união que você falou é muito importante, entendeu? A gente, que eu sinto assim, a gente já participou de muitos congressos antes e a gente sente que houve assim uma lacuna. De repente parou no tempo a coisa e a gente nunca mais se encontrou, nunca mais trocou ideias, nunca mais, principalmente as associações, as entidades de cegos a nível nacional. Então eu acho que a gente precisa resgatar isso, entendeu? Para ver, porque é só unidos, como o Aníbal falou, é só a gente unido que a gente consegue realmente fazer alguma coisa.
Você lembrou bem, houve um tempo em que as associações, né, faziam esses encontros nacionais, né? Mas chegaremos lá, com certeza. Para a gente aproveitar a presença de vocês aqui, Aníbal, eu queria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes dois pratos típicos da sua região, certo? E depois eu faço uma pergunta também para
a
Fátima.
Olha, a culinária amazônica, ela é considerada muito exótica no Brasil, porque ela tem muita influência indígena, né? Então, nós temos um prato lá que, de início, parece meio assim estranho, mas as pessoas gostam muito quando vão em Belém, que é a maniçoba. Ela é uma espécie de feijoada sem feijão, porque a gente usa um vegetal que a gente chama de maniva. A maniva é feita da mandioca braba, a gente tira essa folha dela, ferve durante 8 dias, porque precisa tirar, fazer uma transformação mesmo química, que o caldo que sai dela, se for tomado antes desses 8 dias, pode ser venenoso, né? Praticamente parecido com o arsênico, se você tomar. Então você ferve durante 8 dias, depois desses 8 dias você coloca a orelha de porco, pé de porco, rabo de porco, tudo que for de porco, chouriço, carne fresca, essas coisas todas, e depois você pode comer, que é um prato delicioso. O outro prato que a gente costuma tomar nas esquinas, a gente pode até dizer que faz parte da nossa cozinha, é o tacacá. É uma bebida que a gente tira o tucupi da mandioca, também braba, a gente coloca num elemento que se chama tipiti. Aqui isso fica espremendo durante alguns dias e aquele caldo que sai é um caldo amarelado. Aí a gente cozinha também esse caldo, ele fica bem amarelinho, coloca cheiro verde, chicória, faz um tempero gostoso, né? Aí depois você faz a goma, que é tirada da macaxeira, faz aquela goma, aquele pozinho, aí você cozinha tudo isso, mistura com o jambu, que é um vegetal que quando você come, ele anestesia os lábios, a língua, mistura tudo isso, tempera, coloca sal, camarão lá dentro. Algumas pessoas tomam com pimenta, outros sem pimenta, uma bebida quente, e é servido em cuia. A pessoa toma na cuia e é um prato delicioso também. Né, você toma nas finais da tarde em Belém, quando está mais fresco, porque Belém é muito quente. E esses dois pratos realmente são exóticos e muito gostosos.
Rádio Dos Vox é cultura, né? Cultura culinária. E maravilha, né? Nós temos aqui muita mandioca também, maniva. Eu ouvi falar muito de maniva, né? Porque o pessoal fazia colheita de mandioca, né? Mas realmente não sabia que a maniçoba era feita dessa forma. Isso. E aqui no Ceará, Fátima? Tá com saudade da maniçoba, do açaí, né? E foi o que você experimentou de diferente aqui da culinária cearense?
Olha, eu gosto muito da carne de sol, né? Gosto muito da rapadura, entendeu? E essas coisas eu experimentei as tapioquinhas salgadas lá da tapioqueira, que a gente lá também tem tapioca, mas a gente não tem esse costume de comer a tapioca salgada, a gente come mais a tapioca molhada no coco, ou então a tapioca enroladinha na manteiga. É as que a gente consome lá. Assim, essas salgadas com camarão, com frango, com charque, eu nunca tinha experimentado. E realmente eu experimentei e, olha, posso dizer, é uma delícia. Então, essas coisas eu gosto muito. Também sucos, determinados sucos exóticos que vocês têm aqui, de siriguela e outras frutas, que a gente não é muito hábito comer lá. A gente lá tem mais o cajá, o caju, acerola, mas a siriguela tem lá, mas não é um suco que a gente consuma muito, entendeu? Então eu gosto muito de experimentar essas coisas, e a macaxeira frita, essas coisas, eu gosto muito.
O Brasil é fantástico, o Brasil, né? Aqui no Ceará, ela falou as tapioqueiras, né? Nós temos um local onde são reunidas várias lojinhas, digamos assim, com pessoas que fazem tapioca, e é servido tapioca com todo tipo de recheio, né? Carne de sol, com frango, se a pessoa quiser doce, com camarão, leite condensado, enfim, então é uma delícia. Esse local fica numa estrada onde é passagem para várias praias, então as pessoas normalmente vêm das praias ou dos passeios, param lá para tomar o seu café, tomar a sua bebida escolhida junto com essa tapioca, né? Tá certo? Então, quando o encontro do Osvox for lá, acontecer lá em Belém, né? Então, nós vamos ter o prazer de experimentar essa culinária. Eu levarei umas rapaduras para você, viu, Fátima? Tá certo? Bom, então nós queremos agradecer, tá certo? É felicidade para nós também, né? Tê-los aqui presentes. Quer dizer, no primeiro dia que vocês vêm conhecer a SAC, já estão sendo entrevistados, né? Mas porque o programa Conversa que Interessa tem também esse grande objetivo, né? Destacar as pessoas da nossa comunidade, tá certo? Então, queria aproveitar e mandar um abraço para o nosso professor Raimundo Lucas, né? Lá de Belém do Pará, e toda a turma de lá. Quem puder ir nos encontrar em Florianópolis, aliás, em Joinville, né? No próximo encontro do Osvox, vai ser em outubro, será um grande prazer. Então, vou repassar o microfone para vocês colocarem mais novidades, mais coisas interessantes para esse nosso bate-papo.
Bem, eu também gostaria de deixar um abraço aqui para todo o pessoal que está ouvindo o programa. É, dizer que a gente precisa sair do nosso comodismo, visitar o Brasil de ônibus, mesmo a gente está passeando de ônibus. É importante que a gente possa estar tendo esse contato com as pessoas que a gente não conhece, para conhecer essa realidade. O estado do Ceará é maravilhoso, não é brincadeira, não. A estrutura que a gente encontrou aqui surpreendeu, porque os meios de comunicação divulgam muito o Sul, o Sudeste, até porque eles estão instalados lá, não é nenhum tipo também de preconceito ou discriminação. Mas a gente precisa sair do mesmismo, a gente precisa conhecer estados que a gente, às vezes, só por informações, às vezes, de alguma pessoa que sofreu alguma situação e não gostou, a gente precisa vivenciar as coisas, e a gente, enquanto cego, precisa vivenciar as coisas, sabe? Sentir as coisas, tomar banho de praia, de rio, do que for, e sair desse nosso comodismo. Então, para todo o Brasil, eu digo isso: venham aqui para o Nordeste, venham para o Norte, vamos nos comunicar mais, vamos ler mais, porque o acesso ao computador permite isso. Quando a gente lê vários romances brasileiros ou internacionais, a gente tem muita experiência de vida, e isso serve muito, às vezes muito mais do que uma situação de vida, entendeu? Então, eu queria agradecer também essa honra de ter sido entrevistado aqui nesse programa. Eu nem me sinto digno disso, eu não sabia, de certa forma, foi uma surpresa. E eu queria agradecer muito e deixar o meu e-mail, o meu contato é labinaq@hotmail.com, labinaq@hotmail.com, e quem quiser ter o contato, é só entrar em contato aí com a gente. Um abraço e obrigado, Paulo.
Bom, eu também queria agradecer, tá? A honra é nossa de estarmos aqui, e como o Aníbal falou, eu acho que a gente precisa realmente se comunicar mais, sair mais, conversar, ter novas experiências, entendeu? Deixar aquela coisa de que, ah, porque eu sou cego, eu não posso ir à praia, ah, porque eu sou cego, eu não posso viajar de ônibus, ah, porque eu sou cego. Não, não interessa. Você tem que romper essas coisas e ir em frente, porque senão a gente para no tempo, no espaço, e aí acontece aquilo. A gente não consegue, fica parado e nada acontece. Então, eu quero agradecer muito, parabéns pelo estado. O estado de vocês é maravilhoso. Eu amo o mar, eu acho que eu vou acabar um dia, quem sabe, morando aqui, porque eu adoro praia. Então, eu estou muito feliz. Parabéns pela escola que vocês têm aqui. E a gente está lá em Belém. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Eu ainda não tenho e-mail, mas o Aníbal tem. Qualquer coisa, entre em contato, que a gente, com certeza, se fala. Muito obrigada.
Olha, eu queria que vocês levassem uma semente lá para Belém, tá certo? E não é semente de siriguela, não, viu, Fátima Reis? É a semente para que a Rádio dos Vox, ela possa ter o seu espaço também lá na região norte, certo, Aníbal? Então, nós vamos conversar sobre algum projeto que a gente possa elaborar com vocês, para que vocês, diretamente lá de Belém do Pará, né, possam nos auxiliar também nesse projeto, junto com o professor Antônio Borges e a Rádio dos Vox. Ok? Vocês levarão essa semente?
Com certeza, com certeza.
Então tá certo. Então agradecemos, né, a presença de vocês. Foi um prazer também para todos nós conhecê-los, tá certo? Voltem sempre. Nas próximas vezes já sabem, né, que vocês têm mais uma casa, né, para recebê-los, tá certo? Agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida e toda a nossa equipe, a Sociedade das Ciências Cegas, e principalmente a você, ouvinte, que nos deu mais esse prazer de nos ouvir no Conversa que Interessa. Até o próximo!